Retiro de Obreiros. Santo André, 2 de novembro de 2018. Terceira ministração. Por Almir Andrade. Assunto: O Servo do Senhor, Parte 1. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
Amém, Senhor. Pedimos que o Senhor desperte, Senhor, nossos ouvidos para ouvirmos como aqueles que aprendem.
Amém.
Senhor, venha subjugar, Senhor, nosso cansaço, nossa mente já, Senhor, cansada, despertando a Senhor, despertando nossos sentidos espirituais, para que possamos receber, Senhor, mais uma porção da Tua Palavra. Ó Deus, que seja, Senhor, útil, Senhor, essa palavra, Senhor, que venha realmente nos transformar, que venha, Senhor, nos fazer servos aprovados, servos como o nosso Senhor Jesus, o servo modelo, que em tudo agradava ao Pai, que o Pai tinha prazer nele. Sejamos assim, Senhor. Transforma-nos, Senhor, pela Tua Palavra, limpa-nos pela Tua Palavra, capacita-nos pela Tua Palavra, Senhor. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, o Juvenal adiantou umas coisas que eu ia compartilhar, né? Acho que ele deu uma espiada nas minhas anotações, né? Cadê o Juvenal? Já está escondido ali agora. Eu queria compartilhar com os irmãos sobre aquele texto em Isaías 42, que é uma profecia sobre o Senhor Jesus. Os versos 1 a 9, uma profecia que se cumpriu na encarnação do nosso Senhor, né? Se cumpriu na história. É esse cântico que eu pedi que o Valdemar tocasse e nós cantássemos, Amor Fiel, né? Esse cântico é um cântico que fala desse assunto, né? Fala como que o amor de Deus se manifestou a nós, né? Na pessoa de Jesus Cristo. Como Ele veio a nós, nos buscou, nos tomou para si, estando nós perdidos, e agora nós podemos o adorar, né, o servir. E é nessa base que nós somos servos de Deus. Todo servo de Deus, todo aquele que é um servo de Deus, toda pessoa que deseja ser um servo de Deus, ela deve começar a sua carreira de servo pela contemplação da obra de Jesus Cristo. Isso nos faz servos. Considerar aquilo que Jesus Cristo realizou. Admirar a sua obra. Admirar a sua humilhação. Né? Nos maravilhar, nos espantar. Irmãos, se a obra que Cristo realizou não nos impacta, não nos emociona, não nos constrange, não há como sermos servos. Muitas pessoas admiram o homem Jesus Cristo, né? Aquele personagem histórico, mas nós devemos ir além disso. Nós devemos o contemplar como Deus mesmo que Ele é, como servo perfeito, contemplaram a sua humilhação. É impressionante, irmãos, foi a maior maravilha que já existiu no universo, foi a encarnação do Verbo. A maior maravilha que já houve no universo. Deus ter se feito homem. Diz aqui em Lucas capítulo 2 que uma multidão dos exércitos celestiais vieram assistir essa maravilha. Você já pensou para pensar nisso, irmãos? Os anjos, esses seres poderosos, perfeitos, vieram contemplar esse espetáculo. Contemplando Deus feito homem, a sua humilhação, e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. É a boa vontade de Deus para conosco, o seu amor manifestado a nós, por ter enviado o seu Filho em semelhança da carne, o seu Filho em semelhança da carne do pecado, enviado para morrer em nosso lugar. Aqui também em Pedro, 1 de Pedro, capítulo 1, verso 10 diz assim: da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que nos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir. Aos quais foi revelado que, não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Olha só, irmãos. Os anjos querem bem atentar para essas coisas. Que coisas são essas? É a manifestação do Evangelho mesmo. Cristo. Aquele Evangelho que Paulo nos notificou ali em 1 Coríntios capítulo 15. Que Jesus Cristo morreu, segundo as Escrituras. Que ressuscitou, segundo as Escrituras. Que foi assunto aos céus, que foi visto ressurreto. Oh, irmãos, que glória nós podemos contemplar essa obra de Cristo. Que glória é nós podemos contemplar a humilhação do nosso Senhor. Aqui em Isaías 42, o texto que eu queria compartilhar com os irmãos, queria compartilhar com os irmãos da seguinte forma: nós vemos aqui como que Deus se relaciona com o seu servo. E fazendo uma aplicação a nós, os seus servos também. Então essa profecia aqui, nos versos 1 a 4, nós vemos que é uma profecia sobre a vinda do Senhor, a vinda do Messias. Vinha com mansidão, na sua humilhação, mas mesmo assim com poder para realizar a obra da redenção. Diz assim o texto, Isaías 42, verso 1. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, ele trará justiça aos gentios. Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega, com verdade trará justiça. Não faltará, nem será quebrantado, até que ponha na terra a justiça, e as ilhas aguardarão a sua lei. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, e espraiou a terra, e a tudo quanto produz, que dá respiração ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, e te tomei pela mão e te guardarei, e te darei por aliança do povo e luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, a outro não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Eis que as primeiras coisas já se cumpriram, e as novas eu vos anuncio, e antes que venham à luz, vou-las faço ouvir. Então aqui, irmãos, nós vemos que quem fala essa profecia é o próprio Deus. Ele está dizendo, ele é apresentado aqui no ato de falar. Eis aqui o meu servo, quem fala isso é o Senhor Deus. E ele fala a respeito do seu filho Jesus Cristo. Isso é comprovado em Mateus capítulo 12. Em Mateus capítulo 12, o Senhor Jesus, ele mesmo diz essas palavras como que sendo cumpridas nele. Mateus capítulo 12, no verso 17. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: eis aqui o meu servo, ele repete esses versos ali. Então, essa passagem diz respeito ao Senhor Jesus. Essa passagem foi cumprida cabalmente quando Jesus Cristo, isso foi profetizado 600 anos aproximadamente antes do Senhor vir como homem à terra. Meu servo. Irmãos, ser um servo de Deus é a posição mais alta que nós devemos almejar ter. É um privilégio muito grande sermos chamados servos de Deus. Não há nenhuma posição mais honrada para qualquer homem e mulher de ser chamado servo de Deus. Eu até costumo dizer para os irmãos que se alguém não quer servir a Deus, o céu não é um lugar para ele. Porque diz a palavra de Deus ali em Apocalipse capítulo 22, quando descreve a Nova Jerusalém, onde não haverá mais morte, não haverá mais choro, onde haverá ali o trono do Cordeiro, aquele rio que flui do trono, diz que ali os seus servos o servirão. Então essa é a atividade que nós vamos fazer por toda a eternidade. É melhor nós irmos nos acostumando já com ela, não é mesmo? Nós faremos isso por toda a eternidade, serviremos o Senhor. E isso é um privilégio muito grande. Tem um aspecto do serviço, né, que diz respeito a nós, que é o aspecto corporativo. O irmão Aniceto sempre repetia que a igreja é um obreiro. Lembra disso, Alberto? Alberto que é das antigas. O Aniceto sempre repetia isso, que a igreja é um obreiro. A igreja é um servo. E isso o Senhor já tinha estabelecido no Velho Testamento. Ali em Êxodo, capítulo 19, o Senhor fala que a nação de Israel seria uma nação de sacerdotes, um reino sacerdotal, um reino que servia. Todos eram para ser sacerdotes, não uma classe especial. Então esse é o plano de Deus para todos os seus filhos, para todo o seu povo. Aqui mesmo em Isaías capítulo 41, versículo 8 e 9, o Senhor chama Israel de meu servo. Ele diz assim: porém tu, ó Israel, servo meu, tu Jacó, a quem elegi, descendência de Abraão, meu amigo, tu a quem tomei desde os fins da terra e te chamei dentre os seus mais excelentes e te disse: tu és o meu servo, a ti escolhi e nunca te rejeitarei. Então nós vemos que o povo de Deus, o Israel de Deus hoje na igreja, não o Israel físico, mas o Israel celestial, a igreja do Senhor é um obreiro. A igreja toda, esse homem corporativo é o obreiro de Deus, é o servo de Deus. Então o Senhor chama de servo tanto indivíduos, como ele chamava Moisés, meu servo Moisés, meu servo Davi. Em outras passagens diz, meus servos os profetas, mas também o Israel de Deus é servo de Deus. A igreja é o servo de Deus. Então essa palavra, meu servo, ela denota um relacionamento para com Deus. algo que implica em conhecimento e intimidade. Essa palavra servo, irmãos, como o Juvenal lembrou, doulos, no grego é doulos, escravo, sem nenhum direito. Essa palavra implica, então, numa carga muito pesada, numa obrigação muito pesada. Alguém que serve sem ter direito a nada, sem poder reivindicar nada. Mas ao mesmo tempo, irmãos, é até paradoxal isso, mas ao mesmo tempo é a maior honra do universo. É o encargo mais pesado e a maior honra que alguém pode ter. Maior privilégio, ser um servo do Altíssimo. Então, irmãos, se nós queremos ser servos de Deus aprovados, servos dos quais o Senhor possa dizer que tem prazer em nós, nós precisamos seguir o modelo do servo Jesus Cristo. Como o Juvenal também disse, né? O Evangelho de João traz ali o Jesus glorificado, enquanto que Marcos mostra a humilhação de Jesus. É preciso, irmãos, nós contemplarmos o Jesus humilhado. Deus feito homem, esvaziado da sua glória. É assim que nós aprendemos a servir de maneira apropriada, contemplando a Cristo servo sofredor. Nós vemos aqui em Isaías 42 que não havia nenhuma pompa, nenhuma honraria, mas aqui mostra a sua humilhação e ao mesmo tempo o prazer que Deus, o Pai, tinha nele. É interessante que hoje em dia, né, acho que o Francisco tocou nisso, né, como que os servos, os ministros de Deus, ou pelo menos aqueles auto-intitulados ministros de Deus, como que essas pessoas são rodeadas de honrarias, rodeadas de glória, de poder aqui na terra. Isso, irmãos, não tem nada a ver com o servo modelo. Quão distante estão do modelo que é Cristo. Então nós precisamos atentar para esse modelo aqui. Esse modelo aqui que o profeta Isaías descreve aqui para nós. Como é o nosso Senhor. O Senhor Jesus deixou uma obra muito grande, uma tarefa muito grande, e nós precisamos ser fiéis ao modelo para cumprir essa tarefa, para cumprir essa missão que o Senhor nos deu. O Senhor Jesus diz lá em João capítulo 14, que aquele que cria nele faria obras maiores do que a que ele fez, porque ele ia para o Pai. Algumas pessoas talvez acreditam que essas obras que o Senhor disse que nós faríamos maiores do que a que ele fez, seria fazer mais milagres, fazer mais sinais, executar mais sinais. Mas será que essa é a obra que o Senhor disse que nós faríamos maiores do que a dele? Obviamente que não. Essas obras maiores se referem a obras maiores em extensão. Obras que alcançariam todo o mundo pela pregação e propagação do Evangelho. Pela propagação do Reino de Deus, pela pregação do Evangelho. Nesse sentido, as obras que o Senhor deixou para nós, para que cumpríssemos, seriam obras maiores do que a que Ele fez. Porque muitas pessoas estão interessadas mesmo em super servos que realizam milagres, sinais, e vão atrás desse tipo de gente. São apenas espectadores de shows e não contempladores de Cristo. Nós precisamos, irmãos, realmente que o Espírito Santo, como como diz aqui, pus nele o meu espírito. É impossível nós realizarmos a obra de Deus sem a presença, sem o enchimento do Espírito. É o Espírito que nos dá capacitação e poder para realizar essa obra. Amém, irmãos?
Amém.
O Senhor se ausentou de nós. É verdade. Quando Ele disse isso, que nós faríamos obras maiores do que a que Ele realizou, porque Ele iria para o Pai, obviamente que isso no coração dos discípulos foi muito difícil, porque o Senhor se ausentou deles fisicamente, mas Ele vindo enviou o Espírito, e o Espírito hoje habita em nós. Glória a Deus por isso, irmãos, pela habitação do Espírito. Pus nele o meu Espírito, o Senhor pôs o seu Espírito em nós. Por isso nós podemos realizar essa obra tão grande. Não que haja alguma capacidade em nós, mas é o Espírito Santo que opera isso através de nós. Veja a obra que o Senhor Deus realizou através do apóstolo Pedro, né? Quando ele, cumprindo a palavra de Deus ali, pôs as mãos e o Espírito Santo veio sobre os gentios na casa de Cornélio. Nas viagens que o apóstolo Paulo realizou, como o Evangelho se propagou, o reino de Deus se propagou. Irmãos, nós somos comissionados para essa mesma obra. Olha que privilégio, irmãos. Amém, irmãos?
Amém.
Irmãos, estão com sono?
Amém.
Amém. Alguns disseram amém aí. Então, irmãos, encare essa mensagem como um convite para você e eu contemplarmos Jesus Cristo. E assim aprendermos do seu exemplo e nos dispormos para a sua obra. Então veja, começa aqui no verso 1. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito. Então Deus reconhece o Filho como alguém que é comissionado por Ele. Meu servo. Lá no Oriente, no Antigo Oriente, esse termo meu servo tinha uma conotação de alguém que era conferido muita responsabilidade para aquela pessoa. Era dada uma incumbência muito, muito pesada. Jesus Cristo, irmãos, embora sendo o Filho de Deus, sendo o mediador, Ele assumiu a forma de servo. Diz a palavra em Hebreus capítulo 5, que Ele, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Então nós vemos que o servo de Deus é alguém que é obediente. É alguém que renuncia tudo o que tem. O jornal citou aqui Filipenses capítulo 2, quando Jesus se esvazia de si mesmo e toma a forma de servo, semelhança de homens, e depois humilhou-se até a cruz, até a morte de cruz. Então Deus reconhece o seu servo como alguém que é escolhido por Ele. Ele diz aqui: eis aqui o meu servo, a quem sustento, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Em várias ocasiões, ouviu-se uma voz do céu dizendo: eis aí o meu filho em quem tenho prazer, em quem me comprazo. Vamos abrir aqui uma passagem, depois voltamos a Isaías. 1 de Pedro, capítulo 1, verso 20. 1 Pedro 1:20. O qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Então veja, Jesus Cristo se manifestou por amor de nós. Oh, irmãos, que privilégio, então. É através dessa manifestação de Jesus que nós fomos feitos seus servos. Fomos salvos, e uma vez salvos, nos tornamos seus servos. Inclusive, irmãos, essa é a razão de nós havermos sido salvos. Salvos para servi-lo. Porque a condição do homem é sempre de servidão. Ou ele é servo do pecado para a morte, ou servo de Deus para a justiça. Não há outra condição para nós. Por isso que o general falou, ou se serve ou serve. Servir ou servir. Não temos outra opção. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, o servo de Deus foi escolhido por Deus. Também, irmãos, voltando aqui em Isaías, o servo era aquele a quem Deus sustentava. Eis aqui o meu servo a quem sustenho. A quem sustento. Então, aqui nós vemos o amor de Deus por seu servo. Essa palavra sustenho, ela significa é alguém que eu coloco de pé e preservo de tropeçar e cair. No verso 6, aqui mesmo de Isaías 42, diz assim, Eu, o Senhor, te chamei em justiça e te tomei pela mão. Lembra que o jornal falou das vezes que o Senhor estendeu a sua mão? Tomou o cego pela mão? Irmãos, ele fez isso porque o Pai fez isso com ele. Veja como o relacionamento com o nosso Senhor é o que nos ensina a ser servos. O Pai o tomou pela mão. O Pai o sustentou pela sua mão. E te tomarei pela mão. A quem sustenho? Então o Pai sustentava o seu servo. Deus sustentava o seu servo. E Deus reconhece o servo como aquele em quem ele tem prazer, em quem se compraz a minha alma. Ou, em outras palavras, aquele a quem o Senhor ama cordialmente. O deleite de Deus está em Cristo. Desde a eternidade, lá em Provérbios capítulo 8, veja lá Provérbios 8, 30. Quando diz que ele foi possuído desde a eternidade. Provérbios 8, verso 30. Então eu estava com ele e era seu arquiteto. Era cada dia suas delícias, alegrando-me perante ele em todo o tempo. Isso aqui se refere a Jesus Cristo. O Pai tinha uma satisfação muito grande nele e na sua missão. Irmãos, você tem satisfação em saber que você foi incumbido dessa missão? Amém?
Amém?
O filho, o pai tinha prazer no filho pela missão que o filho recebeu. Quando Jesus, ali no batismo, ouviu-se a voz do céu, este é meu filho amado, em quem me comprazo. Por que que o pai tem tanto prazer no filho? Você já pensou para pensar nisso? O que que dá prazer ao pai na vida do filho? A sua fidelidade, a sua obediência, a sua disposição, como o jornal falou, de servir. O Senhor Jesus servia o tempo todo, servia com carinho, servia com atenção. Lá em João capítulo, veja esse texto de João capítulo 10, a gente até considerou há poucos dias na reunião. João capítulo 10, veja por que que o Pai ama o Filho. João 10, verso 15. Assim como o Pai me conhece a mim, eu também conheço o Pai. E dou a minha vida pelas ovelhas. Agora veja o verso 17. Por isso o Pai me ama. Por que que o Pai ama o Filho? Porque ele dá a vida pelas ovelhas. Irmão, você quer ser aprovado por Deus como serva ou uma serva de Deus?
Amém.
Dê a sua vida pelos irmãos. Amém?
Amém.
Por isso o Pai ama o Filho, porque Ele dá a vida pelo rebanho. Então, irmão, se nós quisermos que o Senhor tenha prazer em nós, como seus servos, que nós tenhamos também prazer em nos submeter e servir ao nosso Senhor. Então o Pai terá prazer em nós. Voltando aqui em Isaías. Como que nós, são fracos irmãos, tão limitados, podemos dar conta de um trabalho tão grande? Isaías 42. Eis aqui o meu servo, pus o meu espírito sobre ele. Irmãos, somente com a ação do Espírito Santo nós podemos realizar essa obra que Deus nos deu a fazer. Somente com o Espírito Santo. Veja aqui em Isaías, mesmo, capítulo 61. Nós cantamos essa passagem. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Veja, o Espírito Santo sobre nós é que nos dá a capacidade, irmãos, de realizar essa obra. O Espírito Santo veio sobre o servo de Deus, Jesus Cristo. E lá em João diz que o Senhor não deu a ele o Espírito por medida. Então não é apenas uma passada do Espírito Santo, mas é a habitação na sua plenitude do Espírito, que nos dá condição de realizar essa obra. E qual é a obra que o Senhor nos deu a fazer, segundo aqui Isaías 42? Que obra é essa? Diz aqui, e ele trará justiça aos gentios. Essa é a obra que o servo de Deus tem a realizar. Trazer justiça aos gentios. Ou numa outra versão diz direito. E aqui no verso 4, Isaías 42 diz assim, não faltará nem será quebrantado até que ponha na terra a justiça e as ilhas aguardarão a sua lei. Então veja, irmãos, essa justiça que o servo de Deus proclama, que o servo de Deus traz aos gentios, ela está em conexão com a palavra de Deus. Aqui no verso 4 isso fica claro quando ele diz assim, e as ilhas aguardarão a sua lei ou a sua doutrina. Alguém tem uma versão que diz doutrina aí? Acho que a RA diz isso, né? Doutrina. Amém, irmãos. Irmãos, há muito lugar aguardando a doutrina do Senhor. E o servo de Deus é que proclama essa doutrina. Veja aqui em Deuteronômio. Aqui Deuteronômio diz que isso era incumbência apenas de Israel. Deuteronômio capítulo 4, versículo 5. Deuteronômio 4, verso 5. Diz assim, vedes aqui vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra a qual ides a herdar. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvirão todos esses estatutos e dirão, este grande povo é nação sábia e entendida. Então o servo de Deus é o portador da doutrina de Deus. O servo de Deus é aquele que porta no seu coração, na sua boca, na sua língua, a lei de Deus. Isso, irmãos, era um privilégio apenas de Israel. Mas agora o servo de Deus proclama para todos os gentios.
Glória a Deus.
Irmãos, você é esse servo de Deus. Amém. Nós, como povo de Deus, somos esse servo de Deus.
Amém.
O Senhor depositou em nós a sua palavra. Então essa justiça que diz aqui em Isaías 42, essa justiça que Ele promulgará aos gentios, ou trará aos gentios, essa justiça é baseada no conhecimento do Deus verdadeiro. Só quem conhece o Deus verdadeiro, só quem contempla a Deus, quem o conhece é que pode cumprir isso. Então o Senhor é o proclamador desse direito, dessa doutrina. Voltando aqui em Isaías 42. Aqui diz que o Senhor trará justiça aos gentios. Depois fala assim: não clamará, não se exaltará, verso 2, nem fará ouvir a sua voz na praça. Irmãos, que diferença que nós vemos hoje daqueles que são auto-intitulados os grandes servos de Deus. Aqui diz que o Senhor, que o servo não clamaria, não se exaltaria, nem fará ouvir a sua voz na praça. Nós comentávamos há pouco em casa como que hoje em dia tem tantas pessoas interessadas em falar. Precisa falar, mesmo que não tenha encargo. São mensageiros vazios. Lembra da história do Aimaas, que foi dar uma notícia para Davi? Correu, 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 chegou lá, não tinha nada para falar. Era um mensageiro esvaziado da mensagem. Nós precisamos ter, irmãos, um depósito da palavra de Deus. Como o Gensiano compartilhou de manhã. Para ter o que admoestar, o que ensinar, nós precisamos ter um depósito da palavra de Deus. Precisamos ir à palavra. Não sejamos nós, irmãos, mensageiros sem mensagem. Então esse servo modelo, irmãos, ele cumpriria a sua missão, a sua tarefa, em silêncio e sem alarde, sem tocar trombeta. Ele não diria, não chamaria atenção para si mesmo. Os príncipes fazem tocar trombeta diante de si, não é mesmo? Mas o servo de Deus não. Ele faz a sua obra de maneira silenciosa, porque ele visa a aprovação de Deus, não dos homens. Amém, irmãos?
Amém.
Não clamará, não se exaltará. Então, irmãos, como o nosso Senhor Jesus aqui, o seu modelo, o nosso modelo, nós não devemos procurar ser notados. Sirva de maneira discreta. Porque o Senhor que vem oculto, vem secreto, publicamente te recompensará. Mas é Ele que tem que fazer isso. Não nós mesmos nos proclamarmos nada. Amém, irmãos?
Amém.
Como o irmão falou dos ruperetes, né? Dos remadores das galés que ficavam nos porões ali remando. Assim nós devemos fazer, irmão, servir o Senhor de maneira discreta, visando a propagação do Evangelho e do Reino de Deus. Importa que o navio siga avante.
Amém.
Não que nós apareçamos. Precisamos ter esse entendimento do que é um servo de Deus. Então o servo de Deus não é aquele que conquista pela sua força. Ele simplesmente obedece. O Senhor Jesus, quando, além de João capítulo 18, quando ele estava ali sendo crucificado, sendo julgado, escarnecido, ele falou que o reino dele não era desse mundo. Porque se fosse, o Pai poderia mandar um exército de anjos para o livrar. Mas ele falou, O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Então o servo do Senhor sempre segue o seu caminho de maneira silenciosa, modesta, mal sendo notado pelos homens. Mas por Deus ele é observado.
Aleluia.
Por Deus ele é observado e sustentado. Não clamará, não se exaltará. Irmãos, o servo de Deus, ele encontra muita oposição. Mesmo agindo de maneira discreta e silenciosa. Mais oposição do que aqueles que se exaltam. Talvez aqueles que se exaltam não encontrem nenhuma oposição. Mas o servo que serve silenciosamente, esse encontrará oposição. Por isso, irmãos, nós não devemos esperar que nós cumpriremos nossa tarefa sem nenhuma oposição. Certamente nós encontraremos. Veja aqui em Hebreus capítulo 12, verso 3. Verso 2 e 3. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto. Qual que era o gozo, irmãos, que estava proposto para Jesus? O gozo que estava proposto para ele. A aprovação do Pai. O prazer do Filho, irmãos, é a aprovação do Pai. Por isso que ele desprezou a afronta. Que importava para ele ser aprovado pelo Pai. O que importava para ele é que o Pai tivesse prazer e alegria nele. Vamos ler a partir do verso 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Veja, aqui fala correr a carreira. Irmãos, ninguém corre sem esforço. Essa palavra correr denota esforço, empenho. Veja como Jesus servia. A palavra logo ou imediatamente é repetida muitas vezes no Evangelho de Marcos. Que Jesus se movia de um lugar para o outro sempre de maneira apressada, sempre de maneira pronta. Ele era incansável na sua obra. Então, irmãos, nós temos que imitar o nosso Senhor nisso. Seguir a nossa carreira. Com paciência, corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Essa palavra carreira, no original, é a mesma palavra para agonia. Irmãos, que diferença do evangelho da pompa que hoje é apresentado. Das estrelas, do sucesso. Pare de sofrer. Então, nós devemos correr essa carreira com paciência, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentando-se à destra do trono de Deus. Então, veja, para que você fique animado na sua carreira, considere, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais desfalecendo em vossos ânimos. Então Jesus, irmão, suportou muita contradição dos pecadores. Ele podia aniquilar os pecadores, mas ele tratava eles com amor. Aliás, o Senhor nos amou sendo nós ainda pecadores. O servo de Deus é aquele que ama aqueles que se contrapõem a ele. A tendência natural nossa é querer aniquilar aqueles que estão no nosso caminho. Aniquilar os concorrentes. Mas Jesus amava, o Senhor suportava os pecadores. Sim, intercede por eles. Ele tem um especial cuidado com aqueles que sofrem. Irmãos, o servo do Senhor tem que ter sensibilidade ao sofrimento dos outros. Se importar. O Juvenal falou aqui uma coisa muito interessante. Quantas pessoas entre nós, nossos irmãos, que às vezes não precisam nem de uma palavra, eles precisam de alguém que os ouça. Como o Juvenal falou, né, lembrou do conselho do irmão, que ouça aquilo que não é dito. É muito difícil às vezes nós ficarmos suportando irmãos chorando, reclamando, e às vezes não se alinham à vontade de Deus. Mas nós temos que suportar, temos que ouvir, temos que amar, temos que considerar os fracos. Porque diz aqui a palavra, como que o Senhor trata os fracos? Isaías 42, agora o verso 3. Eu perdi a hora, há quanto tempo eu estou falando? Está gravando ali? Tá. Como que o Senhor trata os fracos? Isso aqui, irmãos, está exemplificado, está ilustrado, né? 48, tá, mais 12 minutos então. Está exemplificado nesse verso 3, quando ele diz assim: a cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega, com verdade trará justiça. Então, aquele que já está quebrado, aquele pavio que está com aquela chaminha bem fraquinha, o Senhor não vai lá apagar. O Senhor não vai acabar de moer a cana que está trilhada, mas Ele vai restaurar. Irmãos, nós temos que ter essa disposição de restaurar os fracos. Como nosso servo modelo, nosso Senhor Jesus Cristo fazia. Isso aqui mostra a ternura que o Senhor tem com os fracos. A ternura no trato. Irmãos, como que é o nosso trato com os nossos irmãos? Diz lá em Provérbios que a palavra dura, ela suscita a ira. Mas a palavra branda desvia o furor. Nós temos que ser brandos na nossa palavra. Não tratar os irmãos com rispidez. Tem uma outra passagem aqui em Provérbios também, que diz que a doçura dos lábios aumenta o ensino. Nós realmente precisamos, irmãos, ter cuidado no trato com os irmãos. No nosso serviço, porque o Senhor fazia assim. O Senhor tratava com amor as pessoas mais desprezadas da sociedade. Ninguém falava, nenhum judeu falava com uma mulher, com um samaritano, muito menos com uma mulher samaritana. E olha a atenção que o Senhor deu para ela. O Senhor, Ele a salvou. Ele se revelou a ela como o Messias. E outras pessoas, a mulher sirofenícia, o leproso que foi tocado. Irmãos, veja como que o Senhor se identifica com os que sofrem. Nós precisamos, irmãos, não evitar os irmãos que sofrem, mas nos identificar com eles. Essa é a obra que o Senhor nos deu a realizar, como servos. Amém, irmãos?
Amém.
Veja, não tem figura mais frágil do que uma cana trilhada, ou do que um pavio que fumega. É onde mostra ali quase que a ausência de vida. Mas o Senhor não veio para extinguir a vida fraca. Ele veio para atiçar o fogo. Para trazer vida, restaurar a vida. Queria ler o texto que o Gisiano citou também aqui, Isaías capítulo 50.
Mas logo, não sabe que tem uma cana tirada, talvez nem um pavio que fumega. Então,
uma cana, um caniço. O que é uma cana, um caniço? É um vegetal fraco, né? Que já, além de ser fraco, está rachado, trilhado. Uma taquarinha, né? Quem falou taquara?
Roberto.
E o pavio é como se fosse o pavio da vela. Aquele paviozinho que está saindo a fumacinha e a gente molha assim o dedo e tss, apaga. O Senhor não faz isso. O Senhor assopra para que aquela chama fique acesa e viva novamente. Isaías capítulo 50, versículo 4. O Senhor Deus me deu uma língua erudita. O que é uma língua erudita, irmão? Você falar difícil?
Hã?
Tem irmãos que quando prega você precisa ter um dicionário dos bons juntos, senão você não consegue entender nada. Irmãos, a erudição para o Senhor, a erudição que vale a pena, é essa, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra aos que está cansado. É interessante isso aqui, né? A seu tempo. Tem o tempo certo para você falar. Às vezes o irmão está lá, mal, ferido, aí você vem e despeja um caminhão de melancia nele. Tudo verdade. Mas você mata ele. Então você tem que dar uma palavra boa, cansado, a seu tempo. Às vezes não é tempo de falar, é só de ouvir. Para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs. Irmãos, você só vai ter palavra de consolação se você tiver comunhão com Deus. Não é assim? Como que nós podemos consolar alguém com a palavra do Senhor se nós não temos comunhão com Deus? Por isso que a primeira coisa que cabe ao servo é contemplar o seu Senhor.
Amém.
Contemplar a Cristo, ver o seu exemplo na palavra, na comunhão com Ele, na adoração, na oração. O Juvenal vai falar depois sobre a oração. Então assim o Senhor tratava os fracos. A trilha não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Com verdade trará justiça. Irmãos, é interessante também nós observarmos como que o Senhor fazia quando Ele ajudava as pessoas. Também um exemplo para nós. Jesus pedia que eles não contassem para ninguém. Não é assim? Ele realizava os milagres, libertava, curava. Olha, não diga para ninguém. Não fará ouvir sua voz da praça. Não se exaltará. Nós precisamos também ter discrição no serviço ao Senhor. Sermos discretos. Nós não precisamos receber nenhum mérito. Se nós recebermos, irmãos, no dia do Senhor, nosso galardão já está entregue. Importa nós acumularmos para aquele dia. Amém?
Amém?
Naquele dia nós receberemos do Senhor o galardão. Então, o servo do Senhor, o seu interesse é pelos fracos. É por aqueles que estão desvalidos. Amém, irmãos? Então deve muito haver em nós, irmãos, muita coerência entre o que nós realizamos e o que Cristo realizou. Ele é o parâmetro para nós do servo. Veja que aqui em Isaías mesmo, capítulo 40, olha o que, que o Senhor faz. Irmão, essa profecia de Isaías, o contexto, acho que todo mundo conhece, né? O contexto dessa palavra, o Senhor trouxe a profecia para os exilados, ou melhor, para aqueles que ainda seriam, eles ainda entrariam num jugo de servidão ainda pior do que eles estavam aqui. E o Senhor dá essa palavra de encorajamento. Verso 27, diz assim, 40, 27. Porque dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa desapercebido ao meu Deus? O Senhor sabe o que nós passamos. Não sabes, não ouvistes que o Eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa nem se fadiga? É insondável o seu entendimento. Dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Então o Senhor trata assim os fracos, com vistas a erguê-los. Também aqui em Isaías capítulo 65. Ah, isso aqui eu já antecipei quando li lá em Hebreus, capítulo 12, sobre a contradição dos pecadores. Vamos passar adiante. Tiago, capítulo 2, verso 12. Para encerrarmos aqui no dia de hoje, a minha parte. Se o Senhor permitir, depois a gente segue ainda aqui em Isaías 42, os outros versos que faltam. Tiago, capítulo 2. O último texto sobre a coerência entre o que nós falamos e o que nós praticamos. Tiago 2, verso 12. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Então, irmãos, como nós vemos no Senhor, no servo modelo, deve haver coerência entre a maneira que nós pregamos e a maneira que nós tratamos nossos irmãos. Especialmente, irmãos, quando nós não estamos sendo observados. O servo do Senhor, ele é sempre manso. Ele é sempre amoroso, mesmo quando não está sendo observado. Muitos servos do Senhor são de uma maneira diante dos irmãos, na pregação, mas na vida particular, são totalmente diferentes. O servo do Senhor, à semelhança do nosso Senhor Jesus, ele trata de igual modo, mesmo quando não está sendo observado. O Senhor Jesus não era um para a multidão e outro diferente quando tratava individualmente as pessoas. Pelo contrário, acho que ele parecia ainda mais amoroso na individualidade. Assim é o nosso Senhor. Que possamos nos nossos relacionamentos, um a um, no trato com nossos irmãos, realmente sermos coerentes com aquilo que nós pregamos. Se falamos desse Jesus amoroso, desse Jesus que se humilhou, que se esvaziou, que sejamos assim também no trato uns com os outros. Amém, irmãos?
Amém.
Então vamos encerrar por aqui. Se o Senhor permitir, continuamos amanhã os outros versos aqui de Isaías 42. Sempre olhando para Jesus como modelo. E procurando aplicar no nosso viver como servos o exemplo dele. Senhor, nós pedimos que o Senhor nos ajude, Senhor, abra nossos olhos para que nós possamos contemplar com mais clareza nosso Senhor Jesus Cristo. O seu exemplo, a sua vida, o seu ensino. Ó Deus, possamos imitar nosso Senhor. Possamos ser imitadores de Deus como filhos amados, como diz a tua palavra, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Pedimos também que o Senhor conserve a tua palavra nos nossos corações, para que ela não se perca, nós não nos dispersemos, Senhor, mas que o Senhor continue a ser o nosso assunto, na nossa comunhão, Senhor, que a Tua presença, a Tua companhia não se aparte de nós. Conserva-nos, Senhor, em Ti mesmo, Senhor, pedimos em nome de Jesus. Amém.